Ora bem, muito bom dia a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Os desejos expressos de que tenham tido umas festas felizes e que o ano de 2020 corresponda, quer pessoal, quer institucionalmente também, a todos os vossos desejos. É o primeiro desejo deste arranque do ano 2020. Penso que fizemos um compasso de espera académica suficiente para todos os senhores deputados e senhoras deputadas portanto, ocuparem os seus lugares e estamos então aptos a iniciar esta primeira sessão do ano de 2020. Primeiro com a aprovação da proposta da ordem do dia, que penso chegou e está em posse de todos os senhores deputados e senhoras deputadas, e portanto eu pedia desde já um pronúncio para a aprovação da ordem do dia desta reunião de 3 de janeiro de 2020. Não havendo registo, eu considero, registo de qualquer objeção à ordem do dia, considerava a ordem do dia devidamente aprovada para iniciarmos os trabalhos, passando à aprovação da ata da reunião ordinária de 17 de dezembro de 2019. Alguém se quer pronunciar sobre esta ata? Não querendo, estamos habilitados a poder votá-la, então. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Passamos a comunicações do Presidente. Deram baixa iniciativas que estão devidamente identificadas por 311, projeto de resolução 171-14 do Partido Comunista Português, em que recomenda ao Governo que crie o grupo de recrutamento nas áreas de expressão dramática e do teatro. Baixou à 8ª Comissão em 20 de dezembro de 2019. A questão que se coloca é se a discussão é feita em Comissão ou sobe a plenário, mas eu queria também, sem tirar a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, que está a manifestar o desejo de o fazer, queria dizer que há aqui dois projetos de resolução muito similares e já vamos falar deles depois de os identificar a todos. E voltamos ao tema, se calhar. O projeto, portanto, a questão tem a ver com ser discutido em comissão ou subir ao plenário. O projeto de resolução número 173-14 do Partido Comunista Português recomenda ao Governo que crie o grupo de recrutamento na área de intervenção precoce e... aqui é que era a questão que eu iria colocar também, do 313, projeto de resolução número 182-14 do Bloco de Esquerda, que recomenda ao Governo a criação de um grupo de recrutamento na área de teatro. Se verificarem bem até a titologia dos dois projetos de resolução, tem a ver com o recrutamento na área do teatro, um identificado como expressão dramática e do teatro pelo Partido Comunista Português, e o do Bloco de Esquerda, recrutamento da área do teatro. Quero usar a palavra à Sra. Deputada, penso que é para o efeito. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP deu entrada destes projetos de resolução até para acompanhar com petições que estão neste momento a ser tramitadas e, portanto, será para discutir em plenário, quer um quer outro, quando do agendamento dessas mesmas petições. Muito obrigada.
Ok. Quer dizer, então, que vamos... A questão de... vão ser apresentados independentemente um do outro, porque eles são análogos no conteúdo, pode haver... eu perguntava ao bloco de Esquerda também, se pronunciar a senhora deputada, tenha a bondade, sim.
São todos para arrastar com as petições que estão em tramitação.
Ok. Portanto, então, faço uma síntese, sobem a plenário os projetos 171, 173 e 182, correto? Correto e afirmativo, então, podemos passar ao ponto 3.2, pedido de audiência da Confederação Portuguesa de Yoga. A pedido expresso do Sr. Presidente da Assembleia da República, coloca-nos a questão de recebermos esta que é uma confederação de âmbito nacional, a Confederação Portuguesa de Yoga, que é diferente de um pedido também já formulado, penso que era uma federação que foi encaminhada na altura para a 10ª Comissão. É diferente, é pedido expresso do Sr. Presidente da Assembleia da República e, portanto, solicita a audiência em comissão. E, portanto, estou a dar nota desse facto para se fazer o respectivo agendamento. Temos também um pedido de audiência da Torcida Verde. A Torcida Verde, penso, pelos meus conhecimentos futebolísticos, tem a ver com uma claque de um clube, mais concretamente do Sporting Clube de Portugal, em que o assunto que pretende seja abordado, eu peço perdão e volto atrás só para dizer que na Confederação Portuguesa de Yoga eu falei no conteúdo do pedido do Sr. Presidente da Assembleia da República, e o desejo da Confederação é divulgar os conteúdos do curso avançado especial de Yoga, como está na ordem de trabalhos. Exatamente. Este pedido da audiência da Torcida Verde tem a ver com a abordagem à perigosa e crescente escalada que assola o fenómeno dos grupos organizados de adeptos no quadro da violência associada ao fenómeno nos recintos desportivos. Entretanto, eu apercebi-me que pediu a palavra a Sra. Deputada Ana Rita Bessa. Tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Já agora aproveito para desejar bom ano a todos. Mas a razão da minha intervenção tem a ver com uma dúvida com que fiquei aqui com este pedido da audiência da Confederação Portuguesa de Yoga, já tendo ficado muito claro que foi um pedido expresso do Sr. Presidente da Assembleia da República, já percebi essa parte, mas eles pretendem divulgar os conteúdos de um curso avançado? Nós agora recebemos confederações para nos virem cá divulgar os conteúdos de um curso? É isto? Se eu bem percebo?
Perdão, eu estava a falar sem micro, mas penso que me ouviram na mesma. A Confederação Portuguesa de Yoga é a maior instituição de yoga em Portugal, englobando 60 ashrama, é uma designação da linguagem de yoga, dos centros de yoga, atinge cerca de 100 mil praticantes em todo o país. A nossa formação é considerada a mais extensa e completa a nível internacional pelo governo da Índia, a pátria do yoga, que frequentemente nos chama para os assessorarmos nestas matérias. Nesse contexto, gostaria a direção da Confederação Portuguesa de Yoga, o Presidente da Confederação Europeia de Yoga, de solicitar a Vossa Excelência uma breve audiência a respeito da qualidade do yoga em Portugal e sobre outros assuntos de interesse para o nosso país. Portanto, é muito mais lato o conteúdo da informação. Agora, terminava só para termos uma profunda... Para concluir, a carta dirigida ao Sr. Presidente da Assembleia da República, temos uma profunda admiração pelo vosso trabalho. Seria para nós uma imensa honra podermos ser recebidos por Vossa Excelência. Assim mesmo, sabendo da vossa preenchida agenda, aguardamos esperançosos que nos possa conceder uma resposta positiva. E agora, o Sr. Deputado já ficou esclarecida, a Sra. Deputada. Sr. Deputado do Partido Socialista, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Chamo-me Porfírio Silva. Bom dia a todos, bom ano. Sr. Presidente, nós já tínhamos lido o despacho do Sr. Presidente e o pedido da Confederação Portuguesa de Yoga. Penso que o despacho do Sr. Presidente pode ser lido literalmente, o Sr. Presidente da Assembleia pode ser lido literalmente ou pode ser entendido como um despacho para esta Comissão para considerar. Francamente, eu não vejo na carta da Confederação Portuguesa de Yoga um fundamento para a audição nesta comissão. Se nós formos receber todas as entidades que têm programas de formação e querem vir aqui apresentar o respectivo programa de formação, nós bem podemos estender a legislatura para 40 anos em vez de 4, porque vamos precisar. Não está indicado nenhuma matéria que diga respeito às competências desta comissão dentro do Parlamento para ser analisada nesta audiência. Apesar de tudo, nós não costumamos receber instituições que vêm apenas apresentar cumprimentos à Assembleia e mostrar que estão interessadas na Assembleia. E, portanto, da nossa parte, temos dúvidas em visualizar qual é o conteúdo desta audiência. E a Comissão, a 8ª Comissão, tal como as demais comissões, não deve servir apenas para as pessoas ou as instituições ganharem notoriedade por aparecerem na Assembleia da República no contexto de uma determinada comissão. e preocupa-nos que um entendimento estrito e literal do despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República autorize uma audiência que, na realidade, não tem propósito, quer dizer, não tem conteúdo, não tem nada a ver com as nossas funções. E nós também temos que proteger esta Comissão e esta Assembleia da República. Porque se for entendido lá fora que nós concedemos audiências por qualquer motivo e por qualquer instituição, por mais relevante que seja, obviamente haverá centenas de outras instituições que também gostarão de vir aqui à Assembleia da República, porque apesar de tudo há cidadãos que gostam de vir à Assembleia da República ser apresentados. Nós vemos com muita preocupação, não queremos, enfim, obstaculizar uma decisão que o Sr. Presidente tome sobre esta matéria, mas pedimos-lhe... enfim, que talvez fosse melhor pensarmos melhor sobre esta matéria e tomar uma decisão noutra altura. Não queremos estar a ir contra a forma como apresentou a sua posição aqui, que nós entendemos que foi uma tentativa de dar andamento ao que parece ser prima facie o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas talvez não seja exatamente assim. Nós solicitávamos, e deixando ao seu critério, que talvez pudéssemos repensar isto, o Sr. Presidente repensar isto e ver isto noutra altura, porque a nós nos parece que poderia ser um passo precipitado.
Obrigado. Sr. Deputado Porfírio Silva, agradeço a intervenção, obviamente. Eu enfatizei a questão do pedido expresso do Sr. Presidente da Assembleia da República, porque o despacho solicita ao Sr. Presidente da 8ª Comissão que possa receber em audiência. Obviamente que eu represento a Comissão e passei a informação para a Comissão. Compreendo perfeitamente e subscrevo as razões que penso que devem, de forma transversal, passar pela cabeça de cada um. Não podemos, de certa forma, vulgarizar as audiências, porque o tempo, e nós já nos apercebemos disso, o tempo que é escasso para se fazer tudo aquilo que nos cabe fazer, de maneira que compreendo, aceito perfeitamente as razões, podemos arranjar uma solução, ou eu diria que uma solução intermédia. Nós temos a figura já que foi criada pela Comissão, do deputado piloto, poder receber a Comissão, ou a Confederação de Yoga. Mas estou perfeitamente de acordo também com a análise, não devemos arrastar a Comissão para este tipo de pedidos, só que este eu interpreto como uma exceção, porque é do Sr. Presidente da Assembleia da República, e o nosso dever também é colaborar, obviamente, com os pedidos expressos que vêm do plenário, do representante máximo do plenário. Portanto, subscrevo, estou de acordo, deixo ficar esta questão para amadurecimento, mas deixo também a sugestão que eu arrasto também para o ponto seguinte, que é o pedido de audiência da Torcida Verde. Eu tentei perceber se é normal este tipo de atendimentos acontecerem ou não, e penso que não será o primeiro do género feito pela mesma entidade. É uma entidade que naturalmente estará acreditada, obedece aos regulamentos e às exigências de lei por parte do IPDJ e, portanto, é uma instituição que nós validamos no sentido de a reconhecer. Agora, penso que poderia, no plano prático, ser uma missão destinada para o deputado piloto, no sentido de fazer esta audiência, se estiverem de acordo comigo. Eu até punha à consideração as duas situações, porque estou de acordo, efetivamente, em termos pessoais e em termos institucionais, acho que devemos balizar bem as audiências e os pedidos que nos são feitos, embora este tenha o caráter e o facto de ser solicitado por o Sr. Presidente da Assembleia da República. E apenas por isso é que eu enfatizei a questão do recebimento pela Comissão. Fica, Sra. Deputada, tá?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só dizer que em relação a este pedido da torcida, ele é de natureza diferente, porque se bem se recordarão alguns dos senhores deputados que estiveram cá na legislatura anterior, no âmbito das alterações à lei em relação aos recintos desportivos e ao combate à violência no desporto, a Torcida Verde foi uma das entidades que foi ouvida em sede da 12ª Comissão, nomeadamente ao nível do Grupo de Trabalho do Desporto. E, portanto, há aqui um historial que tem a ver com um processo legislativo que foi efetuado na legislatura anterior e, portanto, fará todo o sentido haver esta continuidade de acompanhamento a estas questões. Agora, a minha dúvida seria, apenas e só, se consideraríamos a Torcida Verde como uma associação de âmbito nacional e, portanto, tendo que ser recebida no plenário da Comissão, ou âmbito local, tendo em conta aquilo que é o clube a que está adstrita, apesar do clube ter um caráter nacional, naturalmente. É a única dúvida que eu aí manifestaria. Não me parece que sejam comparáveis as duas situações, porque de facto há aqui, em termos da matéria, esta tem substância que diz respeito agora a esta comissão.
Muito bem, está explícita a forma como interpreta o pedido também, e foi na 12ª Comissão, porque era a comissão que tinha o desporto, Juventude e Desporto, na altura, foi recebida em comissão. Agora a questão também fica para a auscultação dos senhores deputados, no sentido de avaliarmos o ser mais rentável em termos de produção de matéria, ser recebido por o deputado piloto ou pela comissão. Sr. Deputado Tiago Martins.
Sr. Presidente, obrigado. No nosso entender, esta questão parece-nos ser enquadrável na figura do deputado piloto. Parece-nos que talvez possa ser um pouco excessivo considerá-lo como uma entidade de âmbito nacional. E por isso parece-nos que é uma figura que tem toda a legitimidade e por isso parece-nos que podemos fazer uso desta figura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela colaboração. Deputado João Coutrinho Figueiredo, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e bom ano também. Queria fazer minhas as palavras do deputado Tiago Martins. Acho que este tema do pedido de audiência por parte da Torcida Verde enquadra-se no deputado piloto. E mais, se estamos a falar da dignidade das audiências e de manter a não banalização das audiências, uma das coisas que devíamos poder fazer, se calhar através dos serviços, é quando vem um pedido tão lacónico como este da Torcida Verde, poder pedir exatamente o que é que se pretende com a audiência, porque nem conseguimos saber exatamente a relevância e a importância do tema que aqui está, que virá a ser abordado, e poder com isso não só determinar se é ouvido em audiência ou não em função da sua relevância, mas também o tempo que se dedica a cada uma dessas audiências. O que me leva ao segundo ponto, que cronologicamente foi debatido aqui até antes, que é o tema do pedido de audiência da Confederação Portuguesa de Yoga. Acho que devemos, por um lado, respeitar os desejos do Sr. Presidente da Assembleia da República, que bons motivos terá para nos pedir que consideremos este pedido de audiência. Por outro lado, a própria Confederação reconhece a agenda preenchida desta Comissão, reconhece que tem que uma breve audiência seria suficiente, portanto, sem prejuízo do que o Sr. Presidente já disse, que de levar isto em consideração durante mais algum tempo, uma solução possível seria conceder uma audiência realmente breve a esta Confederação, satisfazendo o Sr. Presidente da Assembleia da República e dando a este assunto a relevância que ele provavelmente terá, que é escassa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Ana Mesquita, queria falar.
Sim, obrigada, Sr. Presidente. Em relação a esta matéria que foi agora colocada pelo Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, eu creio que nós temos que evitar a todo custo entrar numa espécie de hierarquização da importância e relevância de associações e temas, tendo em conta aquilo que é o tempo dispensado para cada uma delas. Vamos meter num molho de brócolos que nunca mais acabamos. E porque nós já vemos, mesmo cumprindo estritamente o mesmo tratamento, às vezes a quantidade de reclamações e de equívocos que se geram, se nós começamos a inserir fatores de subjetividade em termos do tempo que deve ser ou não dispensado a cada um mediante a matéria, eu acho que não nos ajudará em nada a desenvolver o trabalho e poderá gerar até sentimentos de injustiça para daqueles que recorrem à comissão para expor os assuntos que os movem. E, portanto, percebendo que é uma tentativa de articular aqui de alguma maneira e agilizar o processo, eu creio que deveríamos ter cuidado com essa metodologia e não acompanharia nessa lógica. Ainda que...
quantas vezes por sessão legislativa o Sr. Presidente da Assembleia perde?
Sr. Presidente da Assembleia da República, eu não sou o Presidente da Comissão para lhe estar a responder nestes termos.
Mas, eu também não poderia fazer. Faltam elementos práticos.
Mas posso lhe contar da experiência que tenho da legislatura anterior. E, na experiência da legislatura anterior, por várias vezes o Sr. Presidente da Assembleia da República encaminhava aquilo que eram pedidos que chegavam ao par e que ele considerava que deveriam ser tratados em âmbito de comissão. Não, não nos parece que seja nada de extraordinário. Portanto, presumo eu que seja esse eu não conheço exatamente os termos em que a coisa foi feita, mas presumo eu que terá sido mais ou menos nesses termos. Daquilo que eu tenho experiência, sim, outros senhores deputados poderão confirmar se sim ou se não, mas não é inédito. Eu considerando aquilo que o senhor deputado Porfírio Silva disse, que é, de facto, temos algum cuidado para não banalizar determinado tipo de situações, também devemos ter essa ponderação. Mas, por outro lado, não indeferir liminarmente a audição de algum tipo de cidadão só porque... Pronto, enfim, temos a agenda preenchida e não o queremos ouvir. Também não me parece que seja uma metodologia muito boa, não é? E parece-me que poderia ser uma forma de compatibilizarmos as duas coisas, a audiência por deputado piloto. E assim resolveríamos a situação. Com a grelha estipulada, ela não é longa, ela é bastante curta, portanto não creio que venha algum mal ao mundo por aí. Agora, estamos disponíveis também para considerar a sugestão que foi feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista de se pensar nisto de uma maneira mais global para ficarmos aqui também com uma forma de funcionamento que para futuro nos facilite os trabalhos. E, portanto, também não nos parece... Não é uma situação urgente, não é um pedido para ser satisfeito de hoje para amanhã. Teríamos tempo para ponderar esta situação, se eventualmente adiássemos e refletíssemos um pouco.
Muito bem, Sr. Deputado, obrigado pela ajuda também no esclarecimento da situação. O Sr. Deputado Porfírio Silva tinha pedido a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Enfim, nós é uma boa matéria para começar o ano, porque assim começamos logo na primeira reunião do ano a ordenar os nossos trabalhos para o resto do tempo. Mas eu gostava de precisar o seguinte... Sobre os casos que estão em cima da mesa, nós não queremos criar nenhuma dificuldade a uma solução. O deputado piloto para a torcida verde parece-nos bem. Há um histórico aqui que é, nós sabemos o que é que eles vêm discutir, portanto, isto na 12ª Comissão, na legislatura anterior, havia legislação sobre esta matéria e este grupo foi ouvido nesse contexto, portanto, penso que é razoável supor que seja uma continuação dessa discussão, portanto há também um histórico aí. Na questão da Confederação Portuguesa de Yoga, há aqui a questão de saber como é que interpretamos o despacho do Sr. Presidente da Assembleia da República, mas eu queria dizer, e como disse, por nós faremos confiança que o Sr. Presidente da Comissão fará as consultas que entender e tomará far-nos-á depois uma sugestão que seja, enfim, que não crie problemas. Mas eu queria deixar claro o seguinte, aquilo que eu disse anteriormente, acerca do pedido da Confederação Portuguesa de Yoga, não é uma apreciação de simpatia ou de antipatia pela temática ou pela organização. É que não vemos no pedido e no material que foi enviado, que contrariamente à torcida verde, que praticamente não explica nada, neste caso tem muito material anexo, não nos parece que seja matéria de competência, pelo menos desta comissão. Não é? Esse é que é o problema. Ou seja, nós temos competências e fazemos tudo aquilo que fazemos dentro das nossas competências. Não vejo em nada daquilo que é dito no pedido da Confederação Portuguesa de Yoga que tenha a ver com as nossas competências. Já vimos, por causa de outros pedidos da audiência, que há matérias que pode ser discutível, porque é questão de saber se é desporto ou se não é desporto, saber se uma determinada entidade é ou não é representativa, se é ou não é reconhecida, mas isso é outra matéria, que até já foi aqui discutida nesta sessão legislativa. Neste caso, nós não vemos sequer nenhuma ponta para haver aqui uma matéria que diga respeito à nossa Comissão. Portanto, nós não estávamos a pronunciar-nos. Eu até gosto de fazer yoga, mas não é, o ponto não é esse. O ponto é que o conteúdo deste pedido parece mais um pedido para uma audiência de cortesia com o Sr. Presidente da Assembleia da República do que outra coisa. Até pode ser que eles não queiram ser recebidos por nós, queiram ser recebidos pelo Sr. Presidente da Assembleia da República e não queiram ser recebidos por nós. Mas pronto, era só para precisar isto.
Eu compreendi, eu penso que os Srs. Deputados compreenderam toda esta questão, a questão da representatividade também, e o pedido do Expresso. Nós vamos, relativamente à torcida verde, portanto, encaminhar para o deputado piloto. Esta questão vamos abordá-la com os serviços da Presidência, no sentido também de perceber se há mais para além do assunto, senão também vamos explicar que para rentabilização do esforço dos senhores deputados e das senhoras deputadas, a figura do deputado piloto corresponderia ao desejo manifestado pelo senhor Presidente da Assembleia da República. Eu penso que me ficaria por aí. Vamos, portanto, fazer os esforços no sentido de clarificar melhor o pedido expresso para perceber se há razões que nos transcendem, não é? E que possam implicar, então, uma vinda à Comissão, mas estou de acordo com a análise que foi feita de forma global, eu diria que de forma total, completamente de acordo. Então ficamos de esclarecer, junto dos serviços do Sr. Presidente da Assembleia da República, se existe, para além de outras razões, a razão deste pedido, e a torcida verde para a designação de um deputado piloto para fazer a recepção e a auscultação desta instituição desportiva, eu diria que de adeptos de futebol. Estamos de acordo com este procedimento, portanto, recolho afirmativamente a anuência, portanto, poderíamos passar ao ponto seguinte, que tem a ver com audições e requerimentos. Estamos no ponto 3.4. É feita aqui uma transcrição de uma informação que recebemos o oficial, da chefe do gabinete do Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, nós transcrevemos parte dessa informação que nos chegou no dia 20 de dezembro de 2019, em que diz, no período compreendido entre os dias 3 e 10, leia-se dia 3, 6, 8, 9 e 10, uma vez que o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata promoverá as suas jornadas parlamentares no dia 7 de janeiro, portanto, senão seriam 3, 7, 6, 8, 9 e 10, e levando em consideração os agendamentos já conhecidos, nos termos em que foi deliberado pela Conferência de Líderes, na sua reunião de 20 de novembro, encarrega-me, estou-me a referir à senhora chefe do gabinete do Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República, de apelar ao esforço de contenção no agendamento de reuniões das comissões parlamentares, embora respeitando, naturalmente, a autonomia de que beneficiam as comissões na organização por consenso dos seus trabalhos. Portanto, nós tínhamos pré-definido reunião da comissão no dia 8 de janeiro com audições, eu volto a designar as instituições, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, por requerimento do Partido Comunista Português, para dar esclarecimentos sobre os resultados do concurso de estímulo ao emprego científico, a audição da Associação de Bolseiros de Investigação Científica, por requerimento do Partido Comunista Português, para dar esclarecimentos sobre os resultados do concurso de estímulo ao emprego científico, e a audição do Movimento 8%, por requerimento do Bloco de Esquerda, sobre os resultados do concurso de estímulo ao emprego científico. E a questão tem a ver com o pedido expresso que é feito a todas as comissões, não é à nossa comissão, é a todas as comissões sem exceção, e, naturalmente, definir se, portanto, estas reuniões são de caráter excepcional que façam com que as audições tenham que realizar. A senhora deputada Joana Mortágua pediu a palavra e pode usá-la com toda a vontade.
Não, porque tinha a ideia, mas talvez seja confusão minha, que tinha sido aprovado no mesmo pacote, ou na mesma altura, a audição ao SNESUP sobre precariedade no ensino superior da ciência.
Não é o mesmo tema.
Mas não fico, eu sei que não é o mesmo tema. A questão é se nós estávamos aqui a avaliar o agendamento de todas as audições que foram, entretanto, aprovadas na comissão, ou se íamos só ver esta...
É sobre o mesmo... estamos a centrar o tema, realmente. Sim, está esclarecido. Sr. Deputado Tiago Martins.
Sr. Presidente, atendendo ao pedido que aqui foi formulado, nós, de facto, questionamos a oportunidade de realizarmos estas reuniões no próximo dia 8, até porque, atendendo também ao desenvolvimento sobre os pedidos que foram feitos pela Comissão, nós tivemos a disponibilidade do Sr. Ministro da Ciência e Tecnologia e Ensino Superior de reunir no dia de hoje e com base nesse mesmo pedido, essa audição foi adiada para data posterior a 6 de Fevereiro. E como tal, parecendo-nos que sendo também sobre matéria análoga, por analogia devemos também seguir o mesmo critério e evitar também que haja uma discussão sobre a mesma matéria a dois tempos, utilizando também critérios distintos consoante a entidade a ser ouvida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tiago Martins, ainda bem que recordou-nos, portanto, o facto e a razão de estarmos aqui hoje, também com o aproveitamento da data para a marcação de uma audição, faz todo o sentido a análise que faz, para mim pessoalmente. De qualquer forma, obviamente que tem a palavra os seus deputados e as suas deputadas. Sr. Deputado Ana Mesquita, tenha a bondade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, uma coisa é um ministro da tutela, eventualmente tendo em conta a altura do orçamento do Estado, eu ainda consigo compreender que haja aqui alguma lógica, quer dizer, com alguma dificuldade, porque hoje não está a haver propriamente nenhum trabalho que nos impedisse de estar a ouvir o Sr. Ministro nesta altura. Pronto, começando por aí, pronto, enfim. Nada também me parece obstaculizar a audição das entidades em causa. E não me parece que argumentar com aquilo que foi feito e adotado em relação ao Ministro para as restantes entidades colha propriamente em relação àquilo que é o agendamento dos trabalhos. Se me dissessem que a questão aqui é a não sobreposição e aquilo que é a recomendação que é normalmente feita, de não sobreposição de atividades da Comissão com atividades do Orçamento do Estado. Isso é um outro tipo e outra linha de argumento que é diferente. Parece-nos que poderia haver todas as condições para se fazerem estas audições. Evidentemente, adiá-las para depois do orçamento é adiar o problema, porque estas pessoas o que precisam é de ajuda e de intervenção agora, rapidamente, mas isso ficará depois com quem, de facto, tomar a decisão em relação a esse adiamento.
Muito bem, ouvimos os argumentos da Sra. Deputada Ana Mesquita. Tem a palavra os seus deputados que quiserem usar sobre este mesmo tema. Tem que haver consenso generalizado relativamente a esta questão. Portanto, eu gostava de ouvir. Então, se passamos ou se estas audições têm um caráter de urgência que faça com que a recomendação que é feita para todas as comissões ganhe na 8ª comissão uma situação de exceção. Mas eu devolvo a palavra aos seus deputados para conseguirmos aqui um entendimento. Portanto, na melhor das hipóteses, a partir de 6 de Fevereiro, não é? Nós estaríamos disponíveis para a comissão que temos em linha o Orçamento de Estado, como sabem. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, tenha a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Para responder ao seu repto, eu, no Grupo Parlamentar do CDS, não temos nada a opor à realização destas audições. No entanto, quanto à sua urgência, eu diria que são os proponentes que têm que julgar dela. Nós estamos disponíveis, nós que sou eu, mas deixo ao critério da Comissão. Cá estarei.
Já vimos, sim, senhor. Senhora Deputada Cláudia André.
Bom, aproveito também para desejar um bom ano a todos e um bom dia também. No que diz respeito a este assunto, não temos nada a opor-nos ao facto de acontecer dia 8, uma vez que é um adiado o problema. E a exceção também está prevista. Eu julgo que a audição destes elementos poderão nos ajudar também na argumentação para a discussão do orçamento. E por isso não há nada. Fica aqui a decisão. Nós provavelmente somos a favor de acontecer dia 8, não é mesmo? Mas também não temos nada a opor se ela for adiada para Fevereiro.
Muito
Mas
bem.
A nossa posição é esta.
Várias opiniões, podem ser acrescentadas outras também. O deputado Tiago Martins tenha a bondade, pode usar a palavra.
Eu faria apenas uma pequena menção, porque de facto, e fazendo uso de palavras que foram ditas bem há pouco tempo nesta comissão, o que está em causa não é a avaliação do mérito das audições em concreto. O que está em causa é uma questão de procedimento. E o argumento que foi utilizado a quando da decisão de adiamento da audição do Sr. Ministro é precisamente o argumento que nós neste momento estamos a ignorar para aferir da possibilidade de reunirmos a Comissão no dia 8 de janeiro. E esta discrepância de critério, que é precisamente aquilo que tentámos evitar na discussão anterior, que me parece ser de relevar nesta discussão. E é precisamente isso que me parece que está aqui em discussão, não é da pertinência ou não, ou da urgência ou não, mas é sim uma questão de critério, e o critério tem também um motivo.
Exatamente, está dada a justificação, tem a ver com a questão do critério, relativamente ao adiamento da audição com o Sr. Ministro e destas entidades também, que agora surgiu como possibilidade de realizarmos a audição no dia 8. Tendente, temos uma recomendação, têm todas as comissões, uma recomendação do Sr. Presidente da Assembleia da República, só um consenso generalizado é que pode determinar o caráter excepcional dessas audições. Portanto, vão ter que ser feitas, mas têm data alternativa, mas está em aberto. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo o Bloco um dos autores destes requerimentos, óbvio que temos interesse em que as audições se realizem o mais rapidamente possível. Parece a mim, no entanto, que não incorremos riscos de desrespeitar aspectos procedimentais. As audições dos ministros têm uma possibilidade de se confundirem quanto à matéria quando elas são feitas em termos regimentais, uma audição regimental, uma audição temática, em período de discussão do orçamento. E, nesse sentido, tem lógica que, se havendo uma audição de um ministro marcada para o período que está previsto para audições dos ministros a propósito do orçamento, essa audição não seja realizada também para fazer essa distinção relativamente aos temas que se estão a discutir. Agora, a Comissão não perde a capacidade de desenvolver temas de atualidade. No caso destas audições, elas têm um caráter de atualidade. Elas foram pedidas neste momento relativamente a acontecimentos que faziam sentido naquele momento. Se nós continuamos a adiá-las e a acumular trabalho da Comissão para o futuro, o que vai acontecer é quando estas audições se realizarem, elas já não fazem sentido perante, quer dizer, ou perderam essa dimensão de atualidade. E parece-me que a Comissão, havendo esta possibilidade deixada pelo Sr. Presidente de que contenção não é, digamos assim, proibição, e não interferindo estas audições com o trabalho normal de discussão e de discussão na generalidade do orçamento e da audição dos ministros no orçamento, parece-me que não teríamos razão para adiar estas audições. No entanto, deixamos ao critério dos senhores e das senhoras deputadas, isto é uma decisão da Comissão.
Precisamente, a senhora Vice-Presidente deixou muito bem também a questão, é uma questão de decisão dos senhores deputados, sabendo que, portanto, a realização das audições tem que ser, portanto, em sintonia completa dos grupos parlamentares e dos senhores deputados. Portanto, havendo uma posição diversa, ficarão as audiências para o mês de fevereiro, eu diria que para o início de fevereiro. Portanto, estamos nesta questão, agora que tem que ser dirimida à mesa, conforme estamos aqui a estabelecer. Senhora Deputada, pode falar para...
Senhor Presidente, eu, se calhar, a mim parece-me que já está resolvido, como não há consenso, está passado para fevereiro, não é?
Com passo para que pudesse eventualmente haver. Atenção! Mas está, a senhora deputada também fez muito bem, à semelhança da senhora deputada Joana Mortágua, que deixou ficar a questão já para a mesa, são duas, deixar a questão já para a mesa. Ora bem, se interpretarmos como correta, porque é, de facto, é uma análise objetiva da questão, o ponto de vista agora da senhora deputada Ana Rita Bessa, portanto as audições ficarão, salvo se o grupo parlamentar do Partido Socialista fizeram, obviamente, claro. Portanto, as audições ficarão para o início do mês de fevereiro. Portanto, está assumida esta questão, foi devidamente e justificadamente assumida por cada um dos seus deputados, e pronto, vai-se levar a efeito a recomendação, então, do Sr. Presidente da Assembleia da República. Passamos então ao ponto 4. Apreciação e votação do parecer de iniciativas legislativas. Portanto, temos no ponto 4.1, proposta de lei número 4/14, aprova as grandes opções do plano para 2020. A deputada relatora foi a ser a deputada Carla Sousa, do Partido Socialista. Portanto, que vai querer usar a palavra, naturalmente, pode fazê-lo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por apresentar e desejar um bom ano a todos. Eu vou de forma muito sucinta, porque o parecer foi enviado ontem de manhã, também para permitir aqui algum tempo de maturação.
Exatamente, eu só aproveito.
Sim.
Sra. Deputada Carla Sousa.
Então, na nota introdutória, dizer que o Governo apresentou a proposta de lei referente às grandes opções do plano para o quadriênio de 20 a 23, deu entrada na Assembleia da República a 16 de dezembro de 2019, tendo sido distribuída para a Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto para o parecer setorial. O documento está organizado em 4 grandes agendas estratégicas, como sabem, as alterações climáticas e valorização dos recursos, a sustentabilidade demográfica e melhor emprego, menos desigualdades e um território mais coeso e a transição digital e uma sociedade de inovação. Estas agendas integram compromissos e políticas em domínios transversais, como a valorização das funções de soberania, o aperfeiçoamento da qualidade da democracia, a política orçamental estável e credível e a melhoria da qualidade dos serviços públicos e infraestruturas. Quanto ao que há exatamente à educação diz respeito, ela é vista pelo Governo como uma alavanca fundamental para a igualdade de oportunidades, coesão social e crescimento económico, e o Governo divide este documento relativamente a esta matéria em 8 ideias-chave. Promover a inclusão e o sucesso escolar, valorizar o desenvolvimento dos profissionais nas escolas, alargar os horizontes do trabalho educativo, reforçar a governança das escolas e a participação das comunidades educativas, investir no futuro coletivo reforçando o investimento no ensino superior, promover o acesso à formação e qualificação ao longo da vida, aos quais soma duas outras importantes componentes, que são garantir o direito dos jovens e potenciar o desporto como alavanca de crescimento e da coesão. Eu não vou estar aqui a amassar, porque para cada uma destas ideias-chave o Governo tem medidas e estratégias que estão bem definidas no documento e que foram colocadas também no nosso parecer. Relativamente à juventude, chamar apenas a atenção para o facto de não só existirem medidas claras de estratégia na terceira agenda das desigualdades e no território mais coeso, mas também sustentabilidade na segunda, que é a sustentabilidade demográfica e melhor emprego, e portanto há aqui medidas e estratégias que foram retiradas não só do terceiro ponto da agenda, mas também do segundo, e que depois outras tantas também em relação à questão da democracia e soberania. A agenda 4, no desafio estratégico que diz respeito à transição digital e uma sociedade da inovação, desdobra-se, neste caso, para o que setoralmente nos importa, em duas ideias-chave, no ID e competências para os novos desafios e alargar o ensino superior a novos públicos. No que concerne às competências para novos desafios, o Governo atua essencialmente em três dimensões: financiamento, valorização dos recursos humanos e simplificação administrativa. Por fim, umas palavras relativamente ao parecer do Conselho Económico e Social. O SES destaca que as GOP seguem de perto a estratégia apresentada no programa do Governo, constitui um bom princípio para a credibilidade e legitimidade das políticas e da estratégia de desenvolvimento económico e social. E no que à educação diz respeito, sublinha a intenção de melhorar as condições de aprendizagem, apelando para o envolvimento de todos os agentes educativos na definição das medidas necessárias para atingir este objetivo. bem como as que ainda faltam para uma efetiva valorização do trabalho docente e não docente. Destaca ainda as políticas dirigidas ao ensino superior e no que diz respeito à formação profissional. Considera ser fundamental o envolvimento de todos os parceiros sociais, empresariais e sindicais na definição de um modelo de governação mais adequado, que passe nomeadamente por uma ligação mais estreita às entidades que melhor conhecem o mercado de trabalho. E sinaliza, por fim, que as GOP fazem uma referência ao desporto, mas, segundo esta entidade, não desenvolvem o ponto da generalização do acesso à prática do desporto, incluindo o desporto adaptado, e a forma como se promove a articulação entre o sistema educativo e o sistema desportivo. Por fim, a opinião do deputado do parecer não irá ser manifestada neste documento, e eu penso que é tudo o que podemos dizer sobre esta matéria. Estou aberta, obviamente, às questões que queiram ser suscitadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada e Vice-Presidente da Mesa, também, Dra. Carla Sousa. Está disponível para prestar alguns esclarecimentos e aproveitando desde já para agradecer o trabalho desenvolvido em prol da Comissão e da Assembleia da República no sentido de dignificar o orçamento, estando o documento em condições de ser submetido à apreciação e votação e ser submetido à Comissão do Orçamento e Finanças competente para a elaboração do relatório final. Mas tenho a palavra aos seus deputados pretenderem esclarecer algumas dúvidas do próprio relatório, que vem acompanhado com nota técnica também. Eu diria que o silêncio significa... queria passar à votação do relatório. Exatamente, estamos em condições de poder fazer, então, quem vota contra, quem se abstém, portanto, está em condições de subir à Comissão de Orçamento. Portanto, e agradeço o trabalho desenvolvido, vou fazê-lo a cada passo para cada deputado relator. Portanto, muito obrigado pelo esforço também, pela ajuda à dignificação da Comissão e da Assembleia da República. Temos depois a proposta de lei número 514, em que aprova o Orçamento de Estado para 2020. O deputado relator aqui foi o seu deputado, António Cunha, do Partido Social Democrata. Pode usar a palavra, tem direito a ela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Também fazer um pequeno resumo, uma pequena apreciação sobre este parecer. Na nota introdutória, efetivamente destaco que o relatório foi elaborado sem ter presente ainda a análise técnica da responsabilidade dos serviços, uma vez que ainda não tinha terminado o prazo de entrega do mesmo. Depois, faz também referência, no que diz respeito ao orçamento do Ministério da Educação, as opções políticas setoriais, portanto, em que para este Governo assume a educação enquanto alavanca fundamental de igualdade de oportunidade, de coesão social e do crescimento económico, sendo também esse designio plasmado no programa do Governo, do 22º Governo Constitucional. Relativamente à educação e formação, portanto, há aí uma série de medidas que visam a redução do insucesso e das retenções escolares através de medidas como, por exemplo, o aprofundamento do Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar, a redução do número de alunos por turma, a atribuição de manuais escolares gratuitos, a consolidação da rede da educação pré-escolar, entre outros que estão aí, que poderá ser lido, creio que terão tido a oportunidade para ler pelo menos em 24 horas. Também destaca-se a aposta no ensino profissional, e a atualização do catálogo nacional de qualificações. Faz também referência ao facto do Governo querer continuar o processo de modernização e requalificação das escolas, apostar na eficiência energética e na remoção de materiais de construção perigosos, e fala também no programa de modernização das escolas com ensino secundário sob a responsabilidade da parte escolar. Seguidamente, relativamente à juventude, segundo o relatório, a aposta na juventude é um objetivo estratégico e daí prosseguir a execução do Plano Nacional para a Juventude de 2018-2021, a auscultação dos atores, entre outras medidas. Relativamente ao desporto, é destacada a importância da atividade física para a saúde e bem-estar dos cidadãos, também o objetivo de afirmar Portugal no contexto internacional, sendo dada prioridade ao combate à violência no desporto. Relativamente à análise orçamental, portanto, faz-se aí, digamos, uma pequena análise ao quadro 453 e ao quadro 54 do orçamento e ao quadro 55. Relativamente ao orçamento para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, fala-se também nas opções políticas setoriais, portanto, a implementação da Política Nacional para a Ciência, a Tecnologia e o Ensino Superior, o espaço, entre outros, as orientações de matéria de competências digitais e refere-se também os quatro desafios que Portugal enfrenta, nomeadamente alargar a base social de participação do ensino superior para uma sociedade baseada no conhecimento, a diversificação e estruturação do processo de ensino-aprendizagem no ensino superior e também as dotações fixadas para 2020 e as suas metas. Depois faço uma pequena referência também ao contexto e à ação política em curso, quais são, portanto, a tecnologia do ensino superior em 2020 será balizada por 5 fatores principais, também estão aí descritos, e depois as orientações programáticas, reforçar a estratégia política em curso para o ensino superior, a modernização, qualificação e diversificação, o reforço no investimento em ciência e tecnologia, como 2, o reforço e valorização da estratégia de Portugal no espaço 2030, e também, por último, os estímulos propostos para 2020. Quais são os principais compromissos que o Orçamento de Estado assume? Isso na página 13. A análise orçamental também, pronto, foi feita com base nos quadros 449, 450, 451 e 452. Dada a importância do Orçamento de Estado para o país, nomeadamente para aquilo que é matéria-preço nesta comissão, portanto, o relator tece aí algumas opiniões que podem ser, obviamente, de facto, o motivo para discussão. Eu creio que é só, não tem mais nada a dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também, mais uma vez, remeto os mesmos agradecimentos que já fiz à primeira proposta de lei aprovada. E de maneira que submeto à apreciação dos senhores deputados que estão em posse do relatório e que ouviram a preleção também agora do Sr. Deputado António Cunha. Portanto, está aberta a discussão. Isso significa que podemos passar então à votação. Exatamente. Então, percebendo que é o manifesto desejo da nossa sessão plenária, passava à votação então deste relatório. Já fiz os devidos agradecimentos também. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada por unanimidade e pronta a subir à COFMA. Falta o parecer técnico que vai depois ser remetido para os serviços da Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento, que será acoplado a este parecer. Temos depois a proposta de lei 6/14, em que aprova o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2020-2023. O seu deputado relator, Alexandre Poço, aproveito também para deixar os agradecimentos, tal como fiz à primeira proposta e à segunda, porque dignifica o trabalho parlamentar, este esforço supletivo dos senhores deputados. Tem a palavra o senhor deputado António Poço.
Muito obrigado, senhor Presidente. A proposta de lei número 6, portanto, como referiu, aprova o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2020 a 2023. Será debatida em simultâneo com a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2020. Esta proposta de lei pretende dar cumprimento à lei de enquadramento orçamental que estabelece que deve ser aprovado um quadro plurianual para o período 2020-2023, estabelecendo os limites de despesa financiados por receitas gerais, nomeadamente os limites de despesa por programa orçamental para o ano 2020, por cada agrupamento de programas para os anos 2021, 22 e 23 e para o conjunto de todos os programas para os anos 2021, 22 e 23. Relativamente às áreas desta comissão, destacar de que no agrupamento social, nomeadamente o Programa Orçamental de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, para 2020 a despesa ascende a 1.613 milhões de euros e no âmbito do Programa Orçamental 14, portanto o Ensino Básico, Secundário e Administração Escolar, ascende a valores de 5.708 mil milhões de euros. E, portanto, basicamente, estes valores constam também do anexo que acompanha a proposta de lei número 6 e, utilizando também a faculdade de elaboração facultativa, o relator, neste caso eu próprio, prescindiu de reservar a sua opinião. Disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Poço. Este documento, como as próprias conclusões indiciam, prova o quadro plurianual de programação orçamental para os anos 2020 e 2023, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser agendado para apreciação pelo plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrente sentido de voto para o debate. Está aberto, tal como para as outras propostas de lei, o debate, se assim o entenderem, se se sentirem esclarecidos, venha acompanhado o documento com nota técnica também. Se entenderem que estamos em condições de passar à votação, vamos fazê-lo de seguida. É o assentimento. Então vamos passar à votação da proposta de lei 6/14. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovada por unanimidade. Temos, para concluir o ponto 4, o projeto de lei número 129/14, em que define um novo quadro de incentivos ao associativismo juvenil no estrangeiro. Foi deputada relatora a senhora deputada Maria Begonha, deixo também os agradecimentos devidos da Comissão, pelo esforço supletivo para estas questões, o que é muito importante e dignifica o trabalho parlamentar de cada senhor deputado. Vou dar uma nota só de que este relatório será remetido à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas também com quem o assunto interage. Portanto, eu dava agora a palavra à senhora deputada Maria Begonha para justificar naturalmente o relatório também. Muito obrigado, senhora deputada, tenha a palavra.
Obrigada, senhor Presidente. Bem, dizer apenas que o projeto S-Individual define então um novo quadro de incentivos ao incentivismo juvenil no estrangeiro. Como consta do parecer, eu não incluí a opinião do deputado relator no parecer. Gostaria, no entanto, de fazer aqui um pequeno comentário ao projeto. Portanto, o objeto deste projeto lei, como disse, está em condições de ser apreciado e votado, aliás, será em sede de outra comissão, é o apoio, nomeadamente financeiro, a associações com sede no estrangeiro, constituídas por parte de jovens oriundos das comunidades portuguesas. Na minha opinião, portanto, é um estímulo importante e é um projeto que tem um estímulo importante para continuar a desenvolver-se atividade cívica participativa. Acho que isso será, obviamente, também da concordância de todos em relação à importância do apoio ao associativismo. Enfim, muitas destas associações nas comunidades têm atividade também inclusivamente relacionada com a cultura portuguesa, de manter relação ao país e, portanto, não devem naturalmente ser excluídas desse apoio e incentivo. No entanto, fazer apenas a consideração que esse foi um entendimento também da revisão do regime jurídico do associativismo jovem por parte da iniciativa do último governo, e era também sobre isso que gostava de fazer uma pequena consideração. O projeto do PSD tem um objeto que é interessante, que é importante, que ainda pode, obviamente, ser aprofundado, mas houve mudanças que a revisão da lei, que a revisão do regime jurídico do associativismo trouxe, nomeadamente no campo do apoio financeiro e do estímulo ao associativismo, que eventualmente possam ter que, este projeto possa ter que incluir. Já está prevista, uma das alterações importantes que esta revisão fez foi já estarem previstas que as associações com sede de jovens, com sede no estrangeiro, já possam ter acesso a apoios financeiros e outro tipo de regalias e outro tipo de apoios, nomeadamente programas do IPDJ e fundos que já foram incluídos. Uma outra questão, Sr. Presidente, um último também comentário, apesar de reconhecer que este projeto traz alguma inovação do ponto de vista de aprofundar o apoio ao associativismo jovem a associações com sede no estrangeiro, fazer também uma pequena referência a que este projeto tenta incluir associações que tenham compostas por jovens até aos 35 anos. E uma das alterações importantes da revisão do regime jurídico do associativismo, aliás, com o apoio do PSD que aqui traz este projeto, foi justamente baixar a idade aos 30 anos, não apenas da liderança das organizações associativas, mas também da sua composição. Por isso, fazendo estas duas pequenas considerações sobre o projeto, por um lado, a necessidade de adequarmos àquela que foi a revisão aprovada do regime jurídico do associativismo nestes dois campos, naturalmente reservar depois também outros comentários e para a apreciação posterior, aí já por parte também do grupo parlamentar a que pertenço, sobre este projeto quando ele for discutido, mas deixar enquanto na minha opinião enquanto relatora estas duas considerações. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada, mais uma vez. Penso que foi sucinta e esclarecedora e identificou também a autoria do projeto 129, que me tinha escapado, do grupo parlamentar do PSD, que tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República. Este projeto cumpre todos os requisitos. Estou a citar as suas conclusões também, penso que é um momento importante de votação. Cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação, à qual só ocorre nesta Comissão de forma conexa, como já demos nota disso, estando a iniciativa a correr na 2ª Comissão dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas, como tinha referido no início. A Comissão de Educação, Ciências, Mídia e Desporto é de parecer que o Projeto de Lei 129-14 está em condições de ser apreciado e votado em reunião plenária da Assembleia da República. Esta é a conclusão do relato da Sra. Deputada Maria Begonha, e eu abro, tal como fiz com os outros documentos, à discussão, se entenderem que pretendem esclarecimentos da Sra. Deputada, autora do relatório. O silêncio significa que estamos em condições de passar à votação, então eu vou submeter à votação da Comissão o relatório da autoria da Sra. Deputada Maria Begonha. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está o relatório devidamente aprovado. Agora temos, no ponto 5, se bem se recordam, o requerimento do grupo parlamentar do PAN para audição à responsável pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, Anabela Serrão, a propósito dos resultados nacionais recentemente apresentados no relatório PISA 2018 e ao responsável pelo programa PISA para as escolas nos municípios, um projeto articulado com o programa PISA internacional e nacional. Nós deixamos para hoje, para termos a presença da Sra. Deputada Bebiana Cunha, a quem eu devolvo a palavra para ousar defender este requerimento apresentado justamente.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e aproveitando desde já para fazer os votos de um bom ano novo a todos os presentes, apresentaria então este requerimento que demos entrada no passado mês. Portanto, o que aqui se pretende ao longo destas páginas, penso que conseguimos explicar o que pretendemos. Nós, no final do último ano, tomamos conhecimento daquilo que foram os resultados do PISA internacional, se há aspectos que nos podem de alguma maneira trazer alguma tranquilidade, há outros que também nos trazem algumas preocupações. A título de exemplo, numa escala de 0 a 1000 apresentamos uma pontuação média de 492 pontos, situamos-nos no nível 3 de uma escala de 1 a 6, estamos ligeiramente acima da média dos países da OCDE, mas com uma ligeira descida no domínio da leitura, outra mais significativa no domínio das ciências, e portanto entendemos que há aqui vários aspectos que deveriam ser melhor analisados em sede desta comissão, e quem melhor do que chamar a própria coordenadora do PISA Internacional, que também tem esta função de análise dos dados e reflexão sobre os mesmos, para que todos os grupos parlamentares e partidos aqui presentes possam então colocar as questões que entenderem pertinentes sobre o PISA Internacional e sobre os seus resultados, para que possamos então fazer essa análise nesta própria sede. Em paralelo, dizer também que o programa PISA para os municípios foi apresentado no início do mês de dezembro, e nós entendemos que esta comissão deve tomar total conhecimento sobre aquilo que vai ser a implementação deste programa e poder colocar todas as suas questões associadas à implementação do mesmo e à correlação deste com o PISA Internacional. Neste sentido, a proposta que aqui trazemos, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, é que possamos então ouvir estes dois coordenadores em sede desta comissão, quando assim for possível esse agendamento e se os restantes partidos, grupos e partidos presentes concordarem com o mesmo. Muito obrigada.
Está o conteúdo devidamente justificado e está aberta a discussão para esclarecimentos que entendam devidos nesta altura. Temos a representante parlamentar do grupo autor do requerimento pronta a esclarecer. Está aberta a discussão, então. Srs. Deputados, se entenderem que foi suficientemente esclarecedora, eu felicito-a por isso, então, ficará para ser agendada, nas condições que nós já sabemos, para depois da votação do orçamento. Mas, obviamente, que vamos ter que fazer a votação da admissão deste requerimento. Portanto, quem vota contra, eu abri a discussão, senti que não havia, portanto, não havia pedido de esclarecimento a fazer, portanto, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está a aprovação desta audição à responsável pelo Programa Internacional PISA, Anabela Serrão, e ao responsável, não sei se é ao ou a também, ao responsável, exatamente, nós vamos determinar quem é então o responsável pelo programa PISA para as escolas nos municípios. É assim, Sra. Deputada? Portanto, vai ser agendada então esta audição. Estamos prontos e disponíveis para passarmos ao ponto 6, se os Srs. Deputados assim o entenderem, que é regulamento interno da Comissão. O regulamento foi disponibilizado aos Srs. Deputados. Está aberta também a apreciação da votação deste regulamento. Entretanto, já o tínhamos abordado em várias alturas. Eu penso que está o documento de síntese, naturalmente em condições para ser votado, com um pormenor no que diz respeito à grelha de tempos. Eu volto a lembrar que está a ser equacionada a adoção de grelhas iguais para todas as comissões, portanto as grelhas que vão aí funcionam até que sejam substituídas por aquelas que nós, todas as comissões, não só nós, estamos à espera que venham a ser aprovadas na primeira comissão. Portanto, estamos em condições de poder votar então este regulamento interno da comissão, Srs. Deputados. Compreendo que é uma afirmativa, podemos passar então à votação. Quem vota, pedia só à Sra. Deputada para sentar para podermos votar, desculpe lá. Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovado o regulamento interno da Comissão. Passamos ao plano de atividades e orçamentos da Comissão. Têm-no na vossa posse. Aguardou o empréstimo também de programas complementares do Parlamento Jovem, que já está incluído, do Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva, já tínhamos os parâmetros que definiam o nosso plano de atividades já definidos, acoplamos, portanto, o plano de atividades do Parlamento dos Jovens e do Grupo de Trabalho de Educação Inclusiva. Entretanto, a senhora deputada Joana Mortágua queria falar. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas porque na discussão inicial do plano de atividades e orçamento da Comissão, o Bloco de Esquerda fez uma sugestão que nos pareceu ter sido acolhida pela maioria dos grupos parlamentares, mas depois cuja sequência desconhecemos, que era a da realização de uma conferência de âmbito técnico ou científico, não tanto político, mas para ouvir várias entidades na área das consequências da presença do amianto nos edifícios do parque escolar. E até na altura falámos que deveria ser uma conferência muito ampla e, portanto, que apenas nos permitisse informação técnica sobre a identificação, a remoção, os custos e todos os elementos que nós poderemos precisar para fazer este debate, que é um dos temas que neste momento está em cima da mesa como um dos temas mais atuais e, sobretudo, que motiva maior preocupação junto das comunidades escolares. E, portanto, que esta atividade deveria ser vista num âmbito de consciencialização até do Parlamento, das comunidades escolares sobre os reais riscos ou não da presença deste material nos edifícios. E, portanto, como na altura me pareceu que a proposta tinha sido bem acolhida, ela deveria ser, era a nossa proposta, incluída no plano de atividades, e queria questionar apenas se há alguma razão para que não seja incluída.
Não, pode ser uma questão meramente de pormenor, recordo perfeitamente dessa vontade. Eu colocaríamos em linha complementar no ponto 7, no que diz respeito a eventos, tendo em vista o acompanhamento das matérias, tal como tem aqui a definição do Café Ciência já, esta prevê também a realização comemorativa dos 25 anos e a promoção de um debate sobre a matéria devidamente organizado pela Comissão. É assim, Sr. Deputado, eu estou a alargar esta questão a todos os grupos parlamentares, penso que é consensual e corresponde à vontade expressa da Comissão, mas de qualquer forma eu deixo à consideração dos Srs. Deputados e agradeço à Sra. Deputada Joana Mortágua o empréstimo deste pormenor, que também é importante. Isso quer dizer que introduzimos então, tal como referi no ponto 7, a caracterização deste evento e a promoção desse debate no âmbito da organização da comissão, da 8ª Comissão. Conferência. Mais com rigor técnico da organização. Muito bem. De qualquer forma, está aberto a outros seus deputados o plano de atividades. Agradeço ao Sr. Deputado também este pequeno pormenor, que é importante. Srs. Deputados, estamos habilitados a poder votar então o plano de atividades e orçamento. Podemos fazê-lo então? Vamos então. Quem vota contra? Quem se abstém? Está o plano de atividades e orçamento da Comissão devidamente aprovado e seguirá os seus trâmites. Temos como ponto 8 a apreciação e votação da admissibilidade da petição número 5/14, em defesa da sua dignidade profissional. Os professores exigem respeito pelos seus direitos, justiça na carreira, melhores condições de trabalho. Tem como subscritores 13.903 interessados nesta matéria. A proposta que faríamos com a admissão desta petição era remeter para o deputado relator, que neste caso caberia ao grupo parlamentar do PSD, a quem eu peço que faça o devido registro desta responsabilidade e da promoção deste trabalho também. Fica desde já os nossos agradecimentos, passando naturalmente também à votação deste requerimento. Senhores deputados, quem vota contra, quem se abstém, portanto está aprovado e está, portanto, também determinada a elaboração do respectivo relatório por parte do Grupo Parlamentar do PSD, que o há de apresentar em tempo devido a esta Comissão. Nos outros assuntos eu iria para Eu diria que, eu não sei se foi disponibilizado já aos senhores deputados todos ou não, um comunicado da Associação Nacional dos Treinadores de Futebol, naturalmente que vos será remetido, é o que eu... tem a ver com a questão da habilitação em termos de carteira profissional ou não, e a sua posição, por acaso tem a ver com o meu clube, de coração, que contratou um técnico, é do conhecimento público, naturalmente, e foi esse documento que nos chegou, e será facultado esse comunicado, se não o receberam, será facultado a todos os seus deputados, e vai fazer parte também da documentação que está em posse da Comissão e que tem a ver com este mesmo tema, se vocês bem se lembram, do requerimento efetuado sobre a questão da habilitação. Portanto, vamos juntar esta peça a opiniões que já temos também de algumas instituições ouvidas sobre a matéria. Portanto, era esta nota que eu queria divulgar e também revelar aquilo que não é uma inconfidência, o meu clube de coração, que já sabem qual é. Eu não o identifiquei, mas chegam lá rapidamente. Porque é o assunto que está na beira neste momento. Por ter sido contratado um treinador que, dizem os treinadores, profissionais de futebol habilitados para a matéria, que é uma certa, permitam-me, desculpem a expressão, uma certa habilidade de colocar um treinador que ainda não tem, naturalmente terá todo o mérito, teve-o enquanto praticante, naturalmente o terá, desejo eu, terá também como treinador, mas isso são quantas outro rosário. O ponto 10, agradecer que os seus deputados e as suas deputadas registassem estas datas como muito importantes, tem a ver com a audição do Sr. Ministro da Ciência primeiro, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no âmbito do Orçamento de Estado. Naturalmente vamos passar por um período que os seus deputados que cá já andam há mais anos sabem que é um período muito trabalhoso, muito envolvente, de grande entrega, o que tem a ver, tudo que tem a ver com o Orçamento de Estado para 2020. 14 de janeiro às 9 horas, é uma terça-feira com início às 9 horas. Pedia, por favor, para fazerem o respectivo registro. Naturalmente, esta é uma audição realizada com a Comissão do Orçamento, como sabem, isso acontece com todas as comissões. No dia 17, que é uma sexta-feira, pedia que anotassem, às 16 horas, a audição do Sr. Ministro da Educação no âmbito do Orçamento de Estado. Vou repetir, dia 14, terça-feira, às 9 horas da manhã, com o Sr. Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Na sexta-feira, às 16 horas, audição do Ministro da Educação no âmbito do Orçamento de Estado. Está registado. Resta-me agradecer a vossa presença. Naturalmente, desejar um ano cheio de realizações e que as realizações de cada um sejam realizações coletivas também, é o meu desejo. Que Portugal possa trilhar o caminho do sucesso e da qualidade de vida que todos nós, sem exceção, desejamos. Muito obrigado. Um bom 2020 para todos.
Já fala sobre branca o
Belenenses. Vou ver aqui uma coisa. Quando é que eu tenho? Vou poder comer e depois vou. Acho que vou. No final da manhã eu só acho.
Thank you.
discussão é ser auscultado o deputado piloto, para que eles quiserem encaixar, e depois também perceber a relevância da competência ou não.